em homenagem, relembra e aos heróis que tombaram, que lutaram por essa, na linha de frente por essas por essa independência, as figuras como Maria Quitéria, Joana Angélica, Maria Filipa, né? Outros conhecidos que os nomes ficaram e aqueles também que os nomes não ficaram na história, não foram registrados, mas que fizeram partes e deram a sua vida por esse momento, né? Que culminou com a nossa independência, né? Independência do Brasil na Bahia. Então, o Tedel é um momento de celebração, é a parte religiosa do evento, não é uma missa, mas uma forma de celebração mais curta, mas toda voltada nesse sentido de louvores, agradecimentos de uma forma sagrada a aqueles que deram as suas vidas, que lutaram frente a esse embate que culminou com a nossa independência. Às 18 horas teremos tradicional levada da cabocla à Pedra do Conselho, que também tem um significado importantíssimo esse processo, né? A levada da cabocla, ela representa a cabocla, que representa todo o povo brasileiro nesse processo de luta pela independência, e o dragão, que representa a tirania portuguesa. Então, a cena que traz o carro é a cabocla, né, com uma lança, dando uma lança da fatalidade da morte ao dragão, que seria o povo brasileiro vencendo a tirania portuguesa. E todo ano ele é levado, no dia primeiro, esse carro da cabocla, a Pedra do Conselho, que fica no outro lado da cidade, né, no alto do Buenos Aires. E a Pedra do Conselho também é uma pedra que tem um sentido importante para a memória e história de Caetité, e é dado esse nome de Pedra do Conselho porque foi, né, essa Pedra do Conselho era a saída de Caetité no período da vila, né, próximo à Estrada Real, e foi ali que mães, namoradas, esposas e filhos se despediram dos seus entes que foram a lutas, né, de enfrentamento em Cachoeira, que levaram daqui da região pólvora, alimentos, algodão, e que também empenharam com as suas vidas nessa batalha. Então é um local muito significado para a história do local, e portanto é tradição todo dia primeiro levar a cabocla Pedra do Conselho, que simboliza a saída, a ida do sertanejo para a cachoeira, para um enfrentamento junto a todos os brasileiros daquele período frente à tirania portuguesa.
Achei Sudoeste no ar. Informação em primeiro lugar. A serviço da comunidade. Achei Sudoeste no ar.
Isso aí, 2 de julho, a cidade de Caetité, mais uma vez, dentro do contexto, contando a história da Bahia com a independência do Brasil aqui na Bahia, no 2 de julho, Caetité fazendo parte de todo esse acarbuço aí. Amanhã, dia de 2 de julho, na cidade de Caetité. E é claro, né? Estamos aqui acompanhando de perto. Olha, agora vamos direto à cidade de Macaúbas. Cidade de Macaúbas que no início da semana teve aí um evento muito importante com representantes do IFBA debatendo aí a implantação do campus na cidade, que vai abraçar aí toda a bacia do Paramirim. Tivemos a oportunidade de conversar com o secretário de Educação da cidade de Macaúbas, o senhor João Luz, né? O rei. E ele traz pra gente aí esses detalhes, a importância desse momento de encontro com os representantes do IFBA e o quanto com a instalação do campus vai realmente dar um up, né? Dar um upgrade no que diz respeito aí à educação na bacia do Paramirim. Vamos ouvir o secretário.
Pra gente, Macaubense, a região do Vale do Paramirim, é uma satisfação muito imensa, né? A gente vê o único território da bacia, aqui da bacia do Paramirim, que não tinha uma universidade, né? Dos territórios baianos, e agora nós fomos contemplados com o IFBA, Macaúbas, que através da prefeitura municipal, nós demos ofertar terrenos, e aí o IFBA conseguiu alcançar a questão dos terrenos via governo do estado, e agora no processo de implantação implantação, nós fomos chamados, convidados pela equipe do IFPA para fazer parte da comissão de implantação, na qual o município se colocou à disposição para dar todo o suporte, assim como foi no primeiro momento, na primeira tratativa de ofertar os terrenos, o que o município fez e foi até aprovado à época. E, felizmente, também o Estado ofertou e aí iniciou-se o processo de licitação. Agora vem a fase de implantação, que é uma fase mais de escuta da comunidade para ver as necessidades, ver as ideias de custos potenciais que a região pode estar tendo. E dessa forma, o município já assinou um convênio com o IFBA, no qual a gente entra com a contrapartida da sede provisória. Porque houve a licitação, a União está fazendo a sede definitiva. Essa sede durará cerca de 2 a 3 anos, então lá para o final de 2028. E enquanto isso, o município, através da Prefeitura e da Secretaria de Educação, se colocou à disposição de uma demanda feita pelo IFPA de a gente entrar com a contrapartida de uma sede provisória, na qual foi feita toda uma vistoria técnica por engenheiros da Secretaria de Educação e da Prefeitura, no qual foi encaminhado esse relatório para o MEC. Nós estamos no aguardo da aprovação da sede provisória para começar a implantar os primeiros cursos já no final do ano.
Secretário, o senhor já pode dizer para a gente, a princípio, quais cursos vai ser o cartão de entrada do IFPA aí na região da Bacia do Paramirim?
É como eu te falei, agora está sendo feito o estudo técnico, porque esse estudo ele vai ser feito ainda ontem. Nós tivemos um momento de escuta com os professores da rede municipal, professores da rede estadual, tivemos uma reunião com 9 secretários da Bacia do Paramirim, as cidades de Buqueira, de Bipitanga, o secretário de Bipitanga, de Hélio Cardoso, de Paramirim, de Caturama, na sede do consórcio, no qual a gente foi justamente fazer esse estudo de demanda para ver o eixo de cursos que vai ser implementado aqui no IFBA de Macaúbas. Esse IFBA, ele é um padrão médio alto porte, porque ele é o 70-40, a questão do quadro de funcionário, com a perspectiva de implantação ao longo de 5 a 10 anos. Então, vão ser diversos cursos. Inicialmente serão os cursos TICs, que são cursos de menores duração presencial, cursos na área de técnicos, que é com a formação de ensino médio integrado, né? E graduações, pós-graduações, mestrado e doutorado. Então, é um processo ao longo de tempo e de aprovação, porque o MEC tem que ir, é como se fosse uma escada que a gente vai subindo, ao longo do tempo a gente vai implementando em cima desse estudo de demanda. As potencialidades que a região tem de implementação de algum eixo temático, e em cima desses eixos temáticos e dessa demanda, Macaúbas se tornar uma referência. Por exemplo, a área de geologia, um potencial regional, pode ser esse curso. Então, nesse momento é a fase da escuta. Tá se ouvindo os comércios locais, pessoal da educação, a gente tá ouvindo os agricultores. Então, são momentos de audiência para fazer o relatório técnico, para fazer o estudo da viabilidade do melhor curso. A gente pode imaginar um tipo de curso e os estudos mostrarem que Macaúbas tem um potencial, a região tem um potencial para outro. Então, é um momento ainda de uma gama de mais de 75 cursos para a gente identificar qual é o melhor, né?
Como estão os serviços públicos em sua cidade, na rua e em seu bairro? O Achei Sudoeste no Ar quer saber. Envie um WhatsApp para o número 77999681705 com fotos e informações. 77999681705.
São agora 5h20. Olha, eu acho muito importante essa virada de mesa que está acontecendo na cidade de Macaúbas, quando as autoridades políticas estão unindo forças para que a coisa aconteça. Porque não pode ficar uma guerra política atrapalhando que o desenvolvimento possa chegar à cidade, a uma região, para atender uma demanda maior, um bem comum maior, que envolve aí alunos de Macaúbas, de toda a Bacia do Paramirim. É de suma importância o que está acontecendo agora. Esse envolvimento direto, esse engajamento direto para que o campus do IFBA, essa escola técnica, chegue para trazer aí o ensinamento técnico e também o ensino superior, porque abre portas para o ensino superior em alguns aspectos, em alguns cursos. Então, só dizer assim, parabéns Macaúbas, parabéns a Bacia do Paramirim, que estará recebendo aí o campus do IFBA, Esperamos que seja realmente um divisor de águas para o crescimento educacional na região, para que a região possa se tornar de verdade um polo educacional, para que os filhos da região não precisem sair para outras regiões em busca de ensino técnico ou superior, mas que seja uma logística reduzida e que o IFPA seja essa porta de entrada, para que outros órgãos de ensino, o que outras instituições de ensino possam também aí adentrar a bacia do Paramirim. A carência de uma faculdade, a carência aí de cursos superiores, para que toda a região possa ter aí essa aproximação da educação e de crescimento regional. São agora 5:22, minha gente. 5:22. Deixa eu falar com você aqui. O Armazém do Criador Agro. É tão bom a gente falar do Armazém do Criador Agro, porque a gente fala direto com o irmão camponês, a irmã camponesa, de que tem alguém preocupado com o dia a dia da produtividade rural. E aqui estamos falando do Armazém do Criador Agro, que está sempre aí buscando aquilo que é de mais atual, aquilo que é realmente de mais atualizado para o dia a dia na roça. Tecnologia moderna, né? Que faz a diferença. E essa tecnologia envolve o desenvolvimento de insumos, implementos agrícolas, tudo que faz parte do contexto para ajudar o homem e a mulher da roça, o homem e a mulher do campo, na sua produtividade rural, no seu dia a dia, no labor e labuta na roça. Então preste bem atenção, Armazém do Criador Agro não é só levar o produto para a roça, é levar a informação de como utilizar esses produtos. Essa é a maior preocupação, a comunicação aberta, para que você que está aí no meio rural entenda para que serve cada produto, como aplicar, como fazer com que as suas atividades na roça sejam bem desenvolvidas. Armazém do Criador Agro, a casa do homem do campo, em Brumado e Paramirim. Loteamento Cidade Jardim, porque Brumado está crescendo, minha gente, está em expansão. E esse crescimento passa também pelo loteamento Cidade Jardim. É uma área incrível, mais de 1000 lotes, todos eles aí muito bem adquiridos e todos liberados pela prefeitura já para iniciar as obras de construção. Muita gente já começou a construir. Em breve nós teremos um novo cenário na entrada leste da cidade de Brumado, que fica aí a mais da BA-262, em trocamento com a BR-030, saída de Brumado sentido Vitória da Conquista. Loteamento Cidade Jardim chegando para mudar o conceito de moradia, expandindo a cidade de Brumado com toda uma infraestrutura que envolve a moradia atual. Ruas largas, ruas amplas, largas, já pavimentadas com pavimentação asfáltica, água, esgoto, iluminação, né? Tudo realmente chegando para fazer a diferença nesse novo conceito de moradia. Loteamento Cidade Jardim, um empreendimento da Edificar. Contato 77-3441-6447. Loteamento Cidade Jardim. Alternativa Veículos. Rapaz, é bom a gente acompanhar o progresso, o crescimento de quem faz a diferença. E neste momento a gente está acompanhando esse desenvolvimento da Alternativa Veículos, que traz também para dentro aí do seu showroom carros elétricos. Você da região da Bacia do Paramirim tá curioso, querendo saber assim, poxa vida, a gente aqui por enquanto são mais os carros através aí dos combustíveis fósseis. Quando é que a gente vai ter carros elétricos? Já chegou. Alternativa Veículos tem. Você que tem interesse na Alternativa Veículos, você também vai encontrar carros elétricos para que você possa ter essa oportunidade de ter essa tecnologia inovadora na sua garagem. Mas também tem os carros convencionais, viu? Carros novos, seminovos, carros para troca, venda, financiamento, consórcio, do jeitinho que atende o teu perfil. Alternativa Veículos em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, assistindo toda a bacia do Paramirim. Contato através do WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos.
Envie sua sugestão de pauta com informações, fotos e vídeos para o WhatsApp do Achei Sudoeste no Ar. 77 99968-1705.
Agora são 5:26. A gente retorna com o Achei Sudoeste no Ar, fazendo mais uma vez um passeio com a notícia, o passeio com informação através do site acheisudoeste.com. .br. 24º Batalhão prende suspeito e recupera R$14.500 furtados dentro de cofre em Maitinga. Uma ação rápida do 24º Batalhão de Polícia Militar resultou na prisão de um jovem de 19 anos e na recuperação de mais de R$14.000 furtados em Maitinga nesta terça-feira 30. O suspeito é acusado de arrombar um comércio na localidade de Naomar Alcântara e levar o cofre da empresa durante a madrugada. A PM foi acionada pela manhã e localizou o cofre arrombado e vazio em uma área de mata fechada. Durante a tarde, os policiais interceptaram um jovem em uma moto na estrada para o distrito de Vila Mariana. Ele entrou em contradição e acabou confessando o crime, revelando que usou R$7.000 do furto para comprar a motocicleta poucas horas após o arrombamento. O comparsa do crime conseguiu fugir, mas a própria irmã do foragido cooperou com os policiais. Ela revistou o guarda-roupa do irmão, encontrando aí mais de R$11.000, entregando o valor à guarnição. No total, a PM recuperou R$14.515 em espécie. O criminoso preso e o dinheiro foram levados à Delegacia Territorial de Maitinga, que segue à procura do segundo envolvido.
E aqui agora nós vamos direto à cidade de Malhada, né? Cidade de Malhada, já aí no Médio São Francisco também, né? Cabrito nasce com malformação na cabeça e assusta moradores em Malhada. Rapaz, que coisa medonha, viu? Inclusive, você que está nos ouvindo agora, você pode acessar o site acheisudoeste.com.br. Lá você vai ver a imagem. É realmente uma imagem estranha, né? O nascimento de um cabrito com uma malformação rara na cabeça assustou moradores na comunidade de Lagoa da Samba, no meio rural de Malhada. O caso aconteceu na noite do último domingo no sítio do agricultor Antônio Carlos, conhecido como Bira. A aparência incomum do animal chamou a atenção dos vizinhos e o assunto rapidamente repercutiu na região. Apesar do espanto inicial, o filhote não resistiu às graves anomalias e acabou vindo a óbito poucos minutos após o nascimento. Especialistas em medicina veterinária explicam que casos assim ocorrem por falhas no desenvolvimento do embrião e descartam em mitos populares. Essas alterações podem ser causadas por fatores genéticos, falta de nutrientes na gestação, infecções ou até pela exposição da mãe a plantas tóxicas no pasto. Olha aí que situação na cidade de Malhada. Esse cabrito que nasceu aí com essa má formação na cabeça, o filhote não resistiu e veio a óbito. E aqui a gente aproveita para falar até do que foi explicado aqui, né? Especialistas na medicina veterinária explicando que casos assim ocorrem por falhas no desenvolvimento do embrião, falha genética, para descartar alguns mitos, né? Que até mesmo tinha no tempo dos mais velhos. Eu ainda me lembro do tempo de criança, quando acontecia uma coisa dessa, aparecia logo uma senhorinha mais velha, fazia o sinal da cruz e falava: "Vixe, Maria, é fim dos tempos." Era a primeira coisa que se falava: sinal do fim do mundo. Todo mundo logo gritava uma situação dessa, né? Ainda havia também aquelas coisas de falar que era cruzamento de espécies. Um animal de uma outra espécie acabou tendo cruzamento com a fêmea e saiu um animal com uma formação. E aqui os especialistas falam que não tem nada a ver. Pode até ter sido alguma planta tóxica que a mãe do animalzinho aí, do cabritinho, acabou comendo, né? Ingerindo, ou talvez aí a gestação não foi adequada, pode ter sofrido algum trauma e acabou provocando esse tipo de situação. Estamos dando essa explicação aqui dentro do que os especialistas apontam pra gente e para até desfazer alguns mitos populares, porque eu não tenho dúvida que tem muita gente Malhada que pode ter questionado o que aconteceu e criar situações temerosas nas cabeças, ficar preocupados, com medo: é sinal do fim do mundo, é isso, é aquilo, aquilo outro. São mitos populares. Vamos buscar o conhecimento para que a gente não fique alimentando esse tipo de situação na nossa cabeça, tá? São agora 5:31.
Agora vamos direto ao município de Brumado falar com o comandante da Companhia de Policiamento Rodoviário, porque lá em Amorim festejos juninos com a certa, entre aspas, tranquilidade nas rodovias, né?
Tem um lado positivo e negativo nessa história. A Polícia Rodoviária Estadual fez aí a Operação São João por todas as rodovias que interligam aqui o nosso, as rodovias estaduais que interligam aqui o nosso sudoeste da Bahia. A boa notícia, tivemos queda no índice de violência na nossa, de trânsito na nossa região. 20% é o cálculo estimado aí da Polícia Rodoviária Estadual na queda do índice de acidentes. Porém, com uma ressalva, mesmo com poucos acidentes, com redução dos acidentes, houve um aumento na violência no que tange aí a mortes nas rodovias. Reduziu os acidentes, porém teve um aumento nos números de mortes, ou seja, os acidentes que aconteceram foram mais violentos, que acabou aí tirando, ceifando a vida de algumas pessoas. Mas o major fala conosco neste momento, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual, né? Vai falar aqui conosco o major Thomas Santana. Ele traz pra gente aí os detalhes, os dados levantados, apurados pela Polícia Rodoviária Estadual. Vamos ouvir.
Durante os festejos juninos, a CIPRV Brumado intensificou o policiamento ostensivo e a fiscalização nas rodovias estaduais, né, da região, especialmente nos trechos com maior fluxo de veículos. O foco nosso aqui, amigo, é preservar a vida sempre, prevenir acidentes, sinistros e coibir infrações de trânsito, né, que possam trazer insegurança para os usuários das nossas rodovias. Foram empregadas as equipes do serviço ordinário, dos postos e do TOP, e também houve um investimento do governo, né? Da Polícia Militar, com hora extra, né? Regime extraordinário. Do dia 19 até o dia 24, tivemos todos os dias equipes em regime extraordinário para que a gente aumentasse o número de guarnições nas rodovias, né? E essas guarnições foram empregadas em pontos estratégicos. E surtiu efeito. Nós tivemos ano passado, nesse período, 8 acidentes sem vítimas, e esse ano nós tivemos apenas um acidente sem vítima. Contudo, teve uma fatalidade, dois condutores de motocicletas se chocaram e os dois perderam a vida, né? E aí houve um aumento das vítimas fatais. Ano passado tivemos 2 vítimas e esse ano, infelizmente, tivemos 3 vítimas fatais nesse período.
É isso que eu ia perguntar pro senhor, fazendo esse comparativo aí entre esse ano e ano passado. Digamos assim, teve um número de aumento de vítimas, mas uma redução no número de acidentes. Parece que estamos chegando no número que dá para equilibrar um pouco mais a balança.
Isso, eu tô com um balanço aqui, né? Do comparativo, 8 acidentes no ano passado, né? Sem vítima. E esse ano só tivemos um acidente sem vítima, né? O que é um acidente sem vítima? Aquele acidente que só tem os danos materiais, né? Não tem nenhum tipo de dano à pessoa, entendeu? Não tem nenhuma vítima ali no acidente. Então, entendemos que esse ano o São João foi mais tranquilo, né? Infelizmente, tivemos esse acidente aí com 2 motocicletas que foi essa tragédia aí. Foi de noite, né? Foi no período noturno. E por isso que aumentou o número de pessoas vítimas fatais, né? Na nossa região. No geral, lamentamos, né? A perda dessas vidas. A gente sabe que as famílias jamais vão esquecer os entes queridos, mas entendemos que esse ano, né, o São João foi um pouco mais tranquilo nas nossas rodovias.
Ô major, pra falar nisso, nós tivemos aí o primeiro semestre com registro de muitas ocorrências, né? A gente observou aí que, inclusive, os comandantes dos batalhões e companhias da Polícia Militar espalhada pela região estavam focados nisso aí, sempre pedindo aí o apoio da Polícia Rodoviária Estadual diante desses muitos acidentes nas nossas rodovias aqui da região. Diante desse impacto do primeiro semestre, a Polícia Rodoviária pensa em fazer alguma mobilização especial no intuito de tentar reduzir esses índices agora nessa segunda metade do ano?
Nós estamos aqui preparados para dar continuidade ao trabalho, né? Que vinha sendo realizado pelo antigo comandante, Major Rogério, e agora, desde que eu assumi agora, desde 8 de maio, que eu fui nomeado para comandar aqui a CIPRV Brumado. Então, o primeiro semestre, ele exigiu bastante atenção em razão dos acidentes, né, que tivemos realmente. Mas para o segundo semestre, a CIPRV Brumado seguirá intensificando as ações preventivas e repressivas, com a fiscalizacionada às principais causas dos sinistros, como excesso de velocidade, ultrapassagem devida, consumo de álcool, associado à direção, uso de celular e a falta dos equipamentos de segurança, principalmente o cinto de segurança. Nós estamos lançando um projeto educativo, uma campanha educativa com os condutores, né, fazendo ações de fiscalização com o objetivo mais de educar e não apenas de notificar ou apenas multar. Porque a gente entende que a mensagem que tem que ser clara, que é o trânsito seguro, que é a responsabilidade de todo mundo.
Já já estamos de volta com mais notícias no Achei Sudoeste no ar.
Quer vender?
vender seu carro com segurança, valorização e sem dor de cabeça, a Alternativa Veículos tem a solução. Consignação veicular, avaliação justa, divulgação, negociação e toda a burocracia. Tudo por conta da Alternativa. Bom para quem vende, melhor ainda para quem compra. Temos a maior frota da região com veículos à pronta entrega, financiamento, consórcio, troca com troco e desconto para produtor rural. Em Macaúbas, na Rua Flores da Cunha, ou acesse alternativaveiculo.com.br. WhatsApp 77 99964-4850. Alternativa Veículos, sua melhor opção.
O Armazém do Criador quer você mais perto. Venha conhecer as novidades da loja. Você, amigo agricultor, você que ama seu pet, que trabalha com agropecuária ou precisa de equipamentos e máquinas da Estil, venha e aproveite tudo que o Armazém do Criador tem para lhe oferecer. Venha comprovar, pois além de produtos de qualidade, temos também bom atendimento, fácil localização e preços justos. Fazemos de tudo para lhe receber da melhor forma. Afinal, temos consciência que sua família merece o melhor. Armazém do Criador, Avenida Centenário, número 270D, Centro de Brumado. Zap 77 99994-7632. Armazém do Criador, olhando para o futuro e mantendo o compromisso.
Atenção, Brumado. Quer ficar por dentro das decisões que impactam seu dia a dia? Todas as segundas-feiras, a partir das 18h30, a Rádio Câmara FM 103,3 transmite ao vivo a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Brumado. Fique por dentro dos debates, projetos e votações que definem o futuro da nossa cidade. Acompanhe ao vivo pela rádio, pelo nosso site oficial www.cmbrumado.ba.gov.br ou canal da Câmara no YouTube. Transparência e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Brumado, do povo para o povo.
Quanto mais o tempo passa, nosso amor só fortalece. A gente só quer o bem, a gente segue junto, é assim que se cresce. Nossa caminhada é linda, com você fazendo história. Temos muito a conquistar, vamos pra cima, vamos embora. Eu tô contigo e não abro.
Em Brumado. Já está liberado para a construção a primeira etapa do loteamento Cidade Jardim, o maior bairro planejado da história do município, com pavimentação asfáltica de alta qualidade, rede de água, energia elétrica e moderno sistema de drenagem. A Cidade Jardim oferece infraestrutura completa para você construir com segurança e tranquilidade em um empreendimento da Edificar Loteamentos e Construções, empresa brumadense, que é referência em credibilidade e compromisso com desenvolvimento regional. Cidade Jardim, o lugar certo para construir o seu futuro. Fale agora pelo WhatsApp 77 34416447.
É água chegando, estrada melhorando, é carinho e cuidado. É criança na escola, oportunidade, sonho alimentado. Olha a gente escrevendo uma nova história. Com trabalho e vontade já dá pra ver como tudo melhora.
Então bora!
Bora cuidar, bora fazer,
então bora
avançar, bora crescer,
então bora,
então bora junto, que eu tô do teu lado,
então bora pra frente, bora minha gente, bora Brumado.
A Prefeitura de Brumado está realizando o maior pacote de investimentos da história do município, com obras, ações e muito diálogo com quem realmente sabe o que é prioridade, o povo.
Então bora junto, que eu tô do teu lado.
Então bora pra frente, bora minha gente, bora Brumado.
Prefeitura de Brumado, nossa gente, nossa riqueza.
O sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. Venha conhecer em Brumado a Revitali Odontologia e Saúde. Trabalhamos com tratamento ortodôntico, limpeza, clareamento dental, laminado e cerâmicos, lentes de contato, extração, prótese, restauração, estética e tratamento de canal. A Revitale Odontologia e Saúde conta com atendimento de ginecologia e obstetrícia e psicologia. Revitale Odontologia e Saúde fica localizado na Rua Casimiro Pinheiro de Azevedo, 620, Centro, em Brumado, Bahia. Para maiores informações, ligue o WhatsApp 77 99963-5729.
Voltamos a apresentar Achei Sudoeste no ar, o informativo mais completo da região. O tempo no sertão da Bahia.
Quando são agora 5:41, já estamos de volta trazendo as informações do tempo em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, bem como com a Estação Climatempo, informando pra gente temperatura de momento, que é de 24 graus na maioria dos municípios aqui do nosso sertão baiano. Para a noite de hoje, ventos leves na casa dos 12 km por hora, mas aquele ventozinho friozinho, tá, gente? Quem tiver na rua pode preparar aí, porque vai gelar os braços, vai causar arrepio. Para a noite de hoje ainda, formação de nuvens, deixando o tempo com aspecto de nublado. A temperatura cai gradativamente, chegando aí aos 20 graus até a meia-noite de hoje. Durante a madrugada, a meteorologia aponta aqui pra gente que poderemos ter aí chuvas isoladas em algumas cidades da região, principalmente no eixo do território do sertão produtivo, principalmente as cidades por onde passa a BR-030. Nesse eixo aí, poderemos ter chuvas isoladas, aquelas chuvas finas isoladas, mas chuvas frias no decorrer da madrugada. Para o dia de amanhã, nossa popular quinta-feira, que é o feriado de 2 de julho, vai seguir o roteiro de uma madrugada fria. E também com aumento de formação de nuvens, deixando o céu nublado nas primeiras horas da manhã. Já no decorrer do dia, continua aí o céu com aspecto nebuloso, porém com abertura de sol a partir da primeira metade, da segunda metade da manhã desta quinta-feira. Vamos agora percorrer a região para ver como é que vai ficar, né? Cidade de Bitiara, na Chapada Diamantina, deve registrar nesta quinta-feira mínima de 14, máxima de 30 graus. Já na cidade de Igaporã, temos aqui Igaporã, já sertão produtivo, né? Mínima de 15, máxima de 27 graus. Adentrando aqui a bacia do Paramirim, Érico Cardoso, mínima de 14, máxima de 25 graus. Macaúbas, mínima de 14, máxima de 29 graus. Voltando ao sertão produtivo, Brumado deve registrar nesta quinta-feira mínima de 16, máxima de 27 graus. E Guanambi, mínima de 17, máxima de 27 graus.